E aí, galera, esse aqui é mais um Tua Tua Podcast.
Podcast mais largado de todos os tempos.
Tão largado que tô passando raiva já com esse negócio.
Por falar em raiva, vamos falar exatamente sobre isso hoje: irritação.
Você tá com irritação? Passa pomada.
Coisas irritantes, idiota.
Passa pomada que passa, né? Esse negócio tá uma viadagem.
Tá uma frescura.
Mas whatever. Bom, é isso aí. A gente vai tentar definir aqui um pouco, né? Por que que a gente se irrita? O que causa a irritação? Quais os tratamentos indicados? Você é bipolar?
Meu Deus. Bipolar é foda.
Tá, whatever. Bom, então, assim, que tipo de pessoa você é?
Eu sou uma pessoa muito intolerante. Acabo perdendo a calma com muita facilidade às vezes. Mas isso é só às vezes.
Às vezes, sempre.
É, mas e daí?
Mas, assim, o que te irrita? As pessoas? Você mesmo?
Bom, a primeira coisa que me irrita é esses desgraçados da rede social, traduzindo Facebook.
Pra que você tem Facebook, então?
Posso falar? Obrigado, viu?
Desculpa aí, tia.
Se fuder. Aqueles idiotas malditos, filhos de uma boa mãe, que não tem que postar, fica postando aquele bando de idiotice desgraçada que aparece na minha frente.
Não sei se você sabe, mas tem ali o cancelar a assinatura, né?
É, eu tô fazendo essa grande limpeza ultimamente no Facebook. A
Nossa,
minha tolerância tá zero.
quantos amigos você tem no Facebook? Pra demorar o quê? Um ano pra fazer isso?
Não, é que dá preguiça de fazer normalmente.
Não tem esse negócio de preguiça, filho. Apareceu. Você vai lá e. Ah!
É que tem um pessoal.
Bichinhos. Hã?
Tem um pessoal que eles têm determinados tempos, entendeu? Tem uns dias certos pra postar as merdas. Eu só espero.
Você sabe que ele não vai ver, né?
Eu sei que ele não vai ver.
Então, que diferença faz qual dia?
É porque eu espero ele postar. Pra não ter que ficar procurando. É pura preguiça.
Não, sim, essa é a ideia, né? Você adiciona a pessoa e tá lá, seu amiguinho, seu coleguinha. De repente ele bota alguma coisa que vai contra os seus princípios, digamos assim. Aí tu vai e cancela a assinatura.
Exatamente.
É, realmente, tem algumas coisas que é meio chato, assim. Mas apareceu aqui, eu cancelo, entendeu? O foda é que às vezes tem muita solicitação de joguinho, essas coisas, né? E o problema não são nem as pessoas enviarem as solicitações. O problema é eu entrar em algum joguinho e gostar.
Aí fodeu tudo.
Não, porque eu já não tenho tempo pra fazer porra nenhuma. E eu entro num joguinho desse aqui e já era, cara. Se eu gostar, ferrou. Aliás, deixa eu ver como é que tá o meu campeonato aqui no Diamond Dash. Ah, eu sou de pop, né? Pô, tem mais um desafio aqui também.
Que inferno.
Bom, então, como eu mesmo passo o dia inteiro no computador, né? Eu vejo muito isso, né? Eu tô sempre vendo esse tipo de coisa, mas geralmente não me incomoda, não. Mas você.
Nossa, cara, que é isso?
O quê?
Facebooks.
É, até agora, né? A gente tá falando de nada que irrita, né? Você tá falando das coisas que gosta, né? Normalmente eu sou uma pessoa muito calma, assim, sou uma pessoa muito tolerante. Mas isso não significa que eu não me irrite com as coisas, né? Eu não costumo demonstrar até que eu ultrapasse alguma linha, entendeu? Então, às vezes tem aquela coisa que te chateia em algum momento, mas você aguenta tranquila a barra até que ela transborda de alguma forma. Aí você sai chutando cachorro morto à torta e à direita, né? Então, vamos tentar dar alguns exemplos assim de coisas que acontecem com a gente que irrita. Normalmente eu acabo me irritando mais comigo mesmo do que com forças externas, digamos assim. Um exemplo clássico, que aqui em casa já virou uma tradição, é água no fogo, cara. Água no fogo e café. Eu boto água no fogo pra fazer café. Aí eu venho, sento aqui, vou fazer alguma coisa. E de repente a cozinha tá pegando fogo. É fumaça pra todo lado. Porque eu esqueço a porcaria da água lá, entendeu? Eu preciso daquela chaleira que tem a pita, tá ligado? Nossa, eu preciso mesmo, cara. Ela é um item essencial na minha vida. Se um dia eu casar e eu não tiver essa chaleira, eu tô botando em risco todo o meu relacionamento, porque eu vou tacar fogo em todo mundo.
Meu Deus do céu, como você é desligado, cara.
Você vê aquelas panelas brilhando, bonitinhas, você bota água no fogo, esquece, e ela começa a queimar, cara. Aquilo faz qualquer esposa chorar, cara.
Vira um torrone aquilo ali, cara.
É, quando é água ainda vai lá, porque é só água, ele seca, né? Beleza. E quando é o café? Que o açúcar, né, que você, quando você tá requentando o café e o açúcar fica grudado, cara, dá vontade de chorar.
Isso de calma, extrema irritação.
Não, porque o café é caro, o açúcar é caro e você destruiu ali a sua fonte de energia, o néctar dos deuses. Porque
Néctar dos deuses.
eu sem café não funciono, cara.
Isso assim, muita coisa não funciona
Eu até
mais.
troquei Cala a boca. Até troquei, né? Eu só esquento agora a água e o café numa leiteira que tem teflon, né? Ou o que quer que seja que tem nela, porque ela queima, cara. Aí eu boto ela de molho um pouquinho, depois passo uma esponja e eu consigo recuperar sem perder a leiteira.
Leiteira.
Mas já perdi muita panelinha, muito bolo nessas aí, entendeu? É, não preciso nem perder, né? Se meu irmão vê lá, ele joga fora automaticamente.
Fudeu. Isso quando não tem seus amigos que vão na sua casa em vez de colocar açúcar, colocam sal no café.
Quem bota sal no café na sua casa?
Eu já fiz isso na sua casa.
Peraí, pô, isso aí não é você se irritar. Você tem que falar de coisas que te irritam, caralho.
Não, mas eu queria fazer esse comentário. Eu lembrei. Eu lembrei na hora.
Cabaci.
Outra coisa que me irrita muito, cara, eu tenho que falar mais de duas vezes com a pessoa. Isso me deixa extremamente irritado, extremamente insatisfeito, extremamente puto da vida. Um exemplo básico é eu chegar, falar pro idiota do meu irmão: vai se arrumar pra ir pra escola. Vai se arrumar pra ir pra escola. Na terceira vez eu não vou falar, eu vou falar. Eu vou chegar, vou dar um cascudo nele e falar: filho da puta, vai se arrumar. Isso é praxe
Vocês não conhecem o irmão do Pan, né? Ele é um Ronaldinho que deu errado desde cedo, sabe?
mim. Já tá perdido, tadinho.
O menino é esquisito. É, quando, no caso aí, né? Você é seu irmão mais novo. Irmão mais novo tem esses problemas, às vezes, de pirraça, de maluvidice, né? Vamos dizer assim. É, maluvido, né? Quem fala maluvido, mano? É as mães, né?
As
É o
mães.
menino maluvido. Puxa sua orelha. Vou arrancar sua. Acho que se as mães fossem mais diretas nas ameaças, eu acho que não ia rolar muito esses motins familiares, entendeu? Filho, vai trocar de roupa. E aí parece que ele não escutou, entendeu? Depois ela chega, bota uma voz mais grossa, né? Filho, troca de roupa, senão eu vou arrancar as suas tripas.
Aí a porra ficou séria.
Vou amarrar os seus pés e martelar o seu saco. Quero ver se o bicho não levanta e vai fazer na hora, o que ele tem que
Vai na
fazer.
hora, filho. Vai até se borrando.
Ah, eu fico muito irritado com coisas que não vão dando certo. Por exemplo, assim, eu tô fazendo um desenho. Aí eu sei como é que tem que fazer uma parte, sabe? Eu sei como é que tem que acabar e tal, mas aí eu fico inventando. Fico inventando. Ah, não, se eu botar um negócio aqui vai melhorar, se eu botar um negócio ali. E aí eu vou fazendo e vou achando legal, e daqui a pouco eu olho e falo: que merda que eu tô fazendo? Aí em vez de apagar, não, eu já salvei tudo, não tenho como voltar. Eu tenho um costume maldito que é dar Ctrl S a cada 5 minutos. Quando eu não dou Ctrl S a cada 5 minutos, eu não dou Ctrl S nunca.
Isso resulta em
Isso quer dizer que se eu estraguei todo o trabalho e preciso voltar uma parte, eu não consigo mais.
que a gente se irrita, cara? Com tanto... Aliás, eu me irrito com tanta facilidade. Principalmente com coisas supérfluas, coisas idiotas. Coisas que às vezes é sem sentido. Você se irritar, acaba se irritando. Principalmente no meu caso, que eu sou meio estressadinho.
Tá estressadinho com o quê?
Sei lá, eu sou estressadinho por natureza, cara. Eu acordo num mau humor desgraçado, tem dia. Tem dia que se eu tiver mal-humorado, cara, a pessoa falar oi pra mim já me irrita.
Ah, isso aí não é irritação, isso aí é ignorância pura. Não, a mais é pura ignorância. Alguns sentimentos são verdadeiros nas pessoas. Amor, ódio e ignorância pura. A ignorância pura tá além do patamar da sanidade, entendeu? Porque não importa que humor você tá, uma pessoa vira pra você e fala bom dia e você olha pra ele e quer que ele queime. Isso é ignorância.
Então você já se sentiu assim?
Eu tô dizendo que, né, como dizem os manuscritos, é assim que acontece. Não sei, só sei que foi assim. É, às vezes você tem uns amigos que tem umas atitudes que te irritam assim. Eu odeio quando me corta. Quando me corta no assunto. Porque as pessoas não entendem, às vezes, como é difícil você elaborar um pensamento. Então você começa a discorrer sobre a sua ideia. E a pessoa para no meio. Ela não para no meio pra fazer como é que eu digo assim? Uma aspa, entendeu? Né? Você tá falando assim, eu fui no mercado. Aí a pessoa, em vez dela fazer um comentário, tipo, eu também fui no mercado ontem. Não, ela começa a falar, tem mercado? Ali embaixo é uma merda. Aí pronto, ela desenvolve ali toda uma tese sobre o que ela acha ou não do mercado. E você vai ouvindo e você vai perdendo a sua ideia, entendeu? Depois ela para assim, né? Ela dá até aquela espera. Ela olha pra você, aí começa a dar um tique na cabeça dela. Ela, o que você tava falando mesmo?
Maldito, dá vontade de matar na hora.
Aí você já perdeu lá seu raciocínio. Eu costumo virar e falar, nada, não tava falando nada.
Isso é um ato de ignorância.
Mas tem que ser ignorante às vezes.
Viu como nem sempre dá pra ser calmo?
Mas você tem seus limites, né? Meu limite é esse. Nesse caso, meu limite é esse. Ainda mais quando a pessoa solicita. Quando alguém me pede pra explicar alguma coisa, né? Eu não tô falando de crianças, né? Eu tenho minha sobrinha, os filhos dos meus amigos, de parentes e tal. Eu gosto muito de criança, eu converso com eles, eu tenho toda a paciência do mundo com eles, quando eles não se fazem de desentendido. Quando eu vejo que eles estão curiosos e às vezes eles estão muito acelerados, aí eles ficam, né, te cortando e tal. Meu problema é com pessoas que já deveriam ter essa noção, entendeu?
E acabam não tendo.
Um cara da sua idade, ele chega e fica te cortando toda hora, cara. E aquele que tem uns que é assim, a cada 20 palavras ele te corta, entendeu? Eu estava indo não sei onde. Eu também estava indo, não sei, pra não sei o que, papapá. Então. Aí eu estava indo não sei aonde. Aí eu encontrei com outra pessoa. Eu encontrei essa outra pessoa também aí outro dia, não sei o que, não sei o que. Tá, cara, então. Aí, né, eu tava conversando com ele e tal, a gente tava vendo um negócio do curso. Pode escrever, pô, eu vou fazer um curso. Mano, não dá, cara. Quando
vontade de bater no desgraçado.
O cara fica nessas ideias assim, é foda, cara. É difícil conversar com as pessoas assim.
É igual aqueles infelizes que você tá falando, ele fica, por quê? Mas por quê? Aí você olha pra casa dele, porque tua mãe tá dando rabo, filha.
Qual o problema do porquê?
Um porquê é bom, dois porquê, ainda vai. Três porquê, vai tomar no cu, caralho. Por que tanto porquê?
Por quê?
Vai pesquisar.
Não, isso aí não tem nada a ver com... Isso aí é a sua intolerância. Não é que te irrita, você...
Não, me irrita. Me irrita
tá,
mesmo.
Tá, mas se você, por exemplo, tá falando uma coisa com a pessoa e ela tá te perguntando por quê, é porque ela não está entendendo. Ela não está a par do seu raciocínio. Aí você tem que fazer aquelas inserções, né? Hoje mesmo, o camarada veio aqui em casa, a gente tava vendo um vídeo, né? E assim, ele tem muitas referências dessa cultura pop nerd aí, né? E ele tava assistindo e aí eu sei que ele ia dar... É um vídeo engraçado, né? Eu sei que ia dar risada ali em muitas partes, mas tem muita coisa que ele ia perder. Porque ele não tem as referências. Né? Então eu mesmo, toda vez que o vídeo chegava em uma parte, eu falava assim, dá um tempinho aqui. Mostrava outro vídeo pra ele, ou explicava alguma coisa pra ele, depois deixava ele assistir. Pra ele entender.
Foi feliz poder entender,
pra ele,
né?
Tá, porque eu sei que ele não conhecia, certo? É. Aí, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum. Eu mesmo faço. Eu também sou muito de perguntar o porquê das coisas quando eu não tô entendendo, porque não adianta nada a pessoa fazer um discurso gigante, né, numa conversa, e você perder o fio da meada. Então, ele tem que parar em tal ponto e me explicar aquela parte específica.
Mas aí... diferente, aí você não sabe. Eu tô falando aqueles idiotas que você tá vendo que ele tá ali conversando com você, mas ele não tá prestando atenção no que você tá falando, entendeu?
Então por que você tá conversando com ele? Vai jogar videogame, cara.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Eu conheço pessoas que estão irritadinhas por natureza, mas aquelas irritadinhas que acabam sendo tolerância zero. Não passa disso. Tipo, nossa, cara, você viu como tá só hoje? O cara olha pra sua cara, não, eu sou cego. Totalmente tolerância zero, desgraçado.
É que ele não é irritado, ele é, né, mais uma vez, ignorante.
É, ele é ignorante.
Ou ele é muito seu amigo e acha que pode fazer isso com você.
Né? Né, amigo?
O que eu tenho a ver com isso?
Nada.
Eu sou um cara tão tranquilo, tão calmo.
Ah, tá. Uf.
É, você... Eu tinha o meu ex-patrão... Chamava ele de Rodela. Então, o problema dele era a impaciência das coisas. Tudo pra ele que precisava de paciência irritava. Então, teve uma vez que a gente tava chegando na firma, que a gente fazia entrega, e tem aquelas gaiolinhas, né? Sabe, primeiro abre um portão, aí o carro entra, o portão fecha, aí depois o outro portão da frente abre e você entra, né? Nesse meio tempo, quando o primeiro portão tava abrindo, ele só tava assim: preciso cagar. Preciso ir no banheiro, cara. Olhando pra mim, assim, como se eu pudesse resolver o problema dele. Aí abriu o primeiro portão, o carro entrou na gaiola, aí tava fechando o portão, e ele falando já pro cara da guarita: abre esse portão que eu preciso cagar. Abre o portão. E eu não sei, assim, por uma coincidência divina do destino, o portão da frente não abria. Aí pronto, o cara começou a bater a mão no volante. Abre essa porra que eu vou cagar. Abre, caralho, abre essa merda. Só que aí o cara, né, calma, a gente, né, pera aí que vai abrir aqui, deu um probleminha aqui. Ele desceu do carro, ele abriu a porta. Abre aqui, como é que eu saio daqui? Eu vou cagar nas calças. Aí tinha os malotes, ele pegou um malote e ele tava ameaçando: Vou cagar dentro dessa merda, desse malote. Abre essa porra. E ficou, cara. Ele ficou desorientado. Ele ficava vermelho, assim, as bochechas todas vermelhas. Ele segurou nas barras do portão, da grade, né? Parecia um detento. Abre essa merda que eu vou cagar nas calças. Não, isso aí. Outro dia no trânsito, o mesmo. Ele tem várias, cara. O mesmo. Tava descendo uma rua. Aí é uma rua que ia dar numa avenida. Então era um farol. Então ele parou assim, tipo, sei lá, uns 100 metros, uns 50 metros do farol. Puta merda, que trânsito! Que trânsito do caralho! Que trânsito! Não sei o que. Calma, Rodela. Vai abrir e a gente vai. Aí o farol abriu, o farol fechou e a gente andou tipo 5 metros. Eu não aguento isso, como é que pode, não sei o que. Aí tem uma ruazinha que saía pela direita, né, do lado que a gente tava. Aí ele: ah, não, eu vou sair aqui. Era uma rua que saía antes da que a gente, era uma rua que saía antes da que a gente ia usar pra chegar na avenida. Aí ele entrou nessa rua vazia, e foi quando ele virou a esquina, mesma coisa, ou pior ainda, né? Ele viu. É assim, a distância era menor pra avenida, mas era, a rua era menor, a rua só tinha uma faixa. Então o farol fechava muito mais rápido. Aí ele foi e tamborilhava os dedos. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Quando ele viu o caminhão que tava na outra rua passando na avenida, ele começou a chorar, cara. Filho da puta, por que eu saí de lá? Por quê? Por que eu faço essas coisas? Por quê? Cara, ele desceu do carro de novo. Mano, ele sempre descia do carro. Desceu do carro, botou a mão na porta. Por que eu faço essas coisas? Por quê? Senhor, me ajuda!
Para, senão eu vou me mijar de rir.
Mas era o que... Não, pior do que ele, era o ajudante dele. Né? O Cueca, você lembra do Cueca, né?
Eu lembro
do Cueca. O Cueca trabalhava com ele. Aí o que acontecia? Você tá na Raposo Tavares, sei lá, 80 km por hora. Aí o Cueca vira assim pra ele e fala assim, cara, para. Aí o que foi? Para, por favor. Aí o Rodela vai, dá uma freada no carro, assim, né? Um pouco de urgência. Para, o Cueca desce do carro, volta um pouquinho, tem um cara na rua. Aí ele chega pro cara e fala, me dá um cigarro. Porque ele viu o cara fumando. O cara dá um cigarro pra ele, ele volta com o cigarro. A Rodela fala, o que foi? Não, era pra pegar um cigarro com o cara ali. Aí já viu, desce do carro e fala, por que isso acontece comigo? Por quê? Deus, me ajuda. Me ajuda a superar esses momentos. Por favor, ele fazia isso direto, cara. Era sinistro demais.
Ai, caralho.
Ai, gente boa. Beijo, Rodela. Onde quer que você esteja. Que eu... Ele fazia direto, cara. Era terrível.
Dá um time aí, gordo. Dá um time.
Que time, rapaz? Não, você não conhece... Mano, história com irritação por causa de merda, não tem... Tinha outro cara que trabalhava lá, ele não tinha tempo também. Ele chegava no serviço, ele precisava cagar também. Entendeu? Um dia esconderam a chave do banheiro. Esse cara ficou louco. Ele ajoelhou no chão lá no meio do pátio. Por que que vocês estão fazendo isso comigo? O que que eu fiz? Eu preciso cagar, caralho! Me dá a chave, porra! Aí, do lado do banheiro, assim, um pouquinho mais pra frente, tinha um altarzinho, um negócio assim, sabe? Uma santinha. Ele ajoelhou lá em frente, assim, por favor, façam me devolver a chave do banheiro, porque eu preciso cagar. Era
para, gordo, sério, para,
era
velho.
Sinistro, cara, sinistro. Ele é igual o Rodela, ele ficava todo vermelho, assim, parecia que ele ia explodir, entendeu? Ele chegava assim em você, assim, botava a mão no seu ombro. Cara, você tá com a chave? Você tá vendo a minha cara? Me dá a chave, cara. Não, não tá comigo, não. Tá com você, cara. Tá com você. Não tá comigo, não. Onde tá a merda da chave?
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Ficar esperando o trem, pegar trem lotado, isso realmente me deixa irritado, cara. Estraga meu dia se eu chegar, pegar o trem e não tiver lugar pra sentar.
Que hora que você pega o trem?
Varia, depende do horário. Não tem um horário fixo. Mas toda vez que eu chego tá lotado aquela
então,
porra.
Então como é que você fica esperando lugar pra sentar?
Você tem como base horários específicos que você sabe que... Pelo menos você acha que o trem não vai estar lotado. Aí você chega naquele horário, tipo, que nem hoje. 10h15 da noite eu tava indo pegar o trem. 10h15 da noite o trem não tá lotado normalmente. Aí eu tô na porra da estação Vila Olímpia, me encosta o trem lotado. Isso me causa uma extrema irritação, cara. Eu vim o caminho inteiro irritado. Outro dia eu peguei o trem meio-dia, cara, tava lotado.
Aqui nós estamos ferrados, cara. Essa malha ferroviária aqui não tem jeito, não. O problema não é nem que ele esteja lotado, velho. É a barbárie que acontece nos trens. As pessoas. Eu já vi mulher perder sapato. Eu já vi homem dando porrada pra entrar dentro do trem. Você entra no trem, você tem que achar um canto assim que seja seguro, sabe? Você tem que fazer todo um cálculo. Bom, se as pessoas entrarem por aquela porta e toda essa massa vai direcionar para essa outra porta, então eu segurando aqui eu tenho certeza que não vão me arrastar, porque se você não se segura, você é arrastado.
Isso, com toda certeza.
Ah, mas isso aí eu até levo de boa. O problema é quando você tá ali de uma estação para outra, o trem para, ele fala, por motivos técnicos, para sua segurança, esse trem está transitando em velocidade reduzida. Aí o cara fica 10 minutos sem falar nada e o trem tá lá parado. Aí as pessoas começam a cantar, você começa a ouvir um radinho de funk aqui. Assim, é melhor do que Zorra Total. Quando o pessoal começa a contar piada dentro do trem, você até dá umas risadas. É melhor do que Zorra Total. Mas é muito estressante, cara. O caminho é curto. Se o trem anda na velocidade normal e ele faz o tempo certo nas estações, você tem um planejamento de hora muito, muito tranquilo. Mas aí todo dia. Cara, teve uma vez que eu. Teve uma vez que eu tava saindo daquela nova estação Pinheiros, né? Eu vim da Paulista e desci lá na estação Pinheiros. Aí você sobe 5 lances de escada. Eu tive que subir de escada mesmo, porque a escada rolante parou. Eu fui subindo, cinco lances. Gigantes, assim. Aí tá. Quando eu cheguei lá em cima, eu fui atravessar a passarela que vai por cima da marginal. Aí eu vi todo mundo parado na passarela. Eu cheguei, parei também, fui olhar. E é o seguinte, cara, a estação que dá pra ver de lá de cima tava lotada até o talo de gente.
Pessoas paradas na escada e não tinha mais pra onde
ir. Não tinha. As pessoas simplesmente. Eu tava vendo a hora de começarem a se jogar na linha do trem. É, aí você bota a mão na cara assim, você fica pensando: por que que eu não nasci rico? Por quê? Por que que eu tenho que pegar trem todo dia? Por que que a vida é assim? Senhor? Senhor? É um teste? É alguma aprovação? Você fica estressado com aquela ideia de que você já vai chegar mais tarde em casa, de que se você tinha algum planejamento, ele vai por água abaixo com isso, do tempo que você vai ficar preso no sovaco de alguém dentro do trem, sem contar os atropelamentos, né? Talvez alguém fez aí uma montagem, né? Como se fosse os 300 de Esparta na estação, e é isso que acontece, cara, todo dia é uma luta, quem pega aí pra ir pra voltar de trem.
Outro dia, cara, eu vi uma coisa até que absurda. O pessoal brigando pra entrar no trem. Aí tinha uma senhorinha. Ela parou na porta e falou: gente, deixa eu entrar. Tava bem lotado o trem. Aí o cara olhou pra cara dela: pô, minha tia, desculpe. Puf, fecharam a porta.
Coitado. Deve ter traumatizado, bichinho.
Ela te xingou, viu, bicho? Ela ficou irritada, ela ficou puta. Ela xingou de tudo quanto foi nome, por isso.
Então, como se já não bastasse essa cavalaria, tem assim, aquela coisa da má educação das pessoas, né? Cara, se você sabe ler, você já viu em qualquer estação de trem, qualquer lugar que tem escada rolante, onde tem muito movimento, você já viu. Né? Fique de um lado da escada, se você quer ficar parado. E deixa o outro, as pessoas que querem andar na escada rolante, pra passar. Mas não, aí vai duas amigas, elas precisam conversar a todo momento, mas elas não sabem ficar uma de frente pra outra, tem que ficar uma do lado da outra. Então você está andando, e tem uma do lado certo e uma do lado errado, e elas não estão nem aí pra você, cara, elas precisam botar a fofoca em dia.
É você que se foda.
A tiazinha tá com a mala, ela não pode botar a mala na frente dela, ela bota do lado. Eu vou ser sincero, cara, eu saio atropelando, eu encosto assim, ó, sabe? Eu dou aquela baforada no cangote da pessoa. A pessoa se toca, tá ligado? E sai. Quando ela não sai, ela fica me olhando feio, mas eu fico ali, só olhando. Claro, né? Eu não faço isso com pessoas maiores do que eu.
Até mesmo porque seria perigoso isso.
Ainda bem que eu tenho uma estatura até mediana.
Isso me deixa nervoso.
Esse tipo de coisa é horrível. Quando eu era mais jovem, assim, eu não tinha muito essa noção de... não vou dizer que eu não respeitava os velhos, né? Mas eu achava que às vezes eles abusavam também. Até hoje eu acho. Tem velho que abusa. Ah, você tem lá o banco do passageiro, que é reservado. Mano, você vê um tiozão, não interessa quantos anos ele tem, mano. 60, 70, todo pimpão. Ele vai andar 2, 3 pontos, o cara não precisa sentar.
É, realmente não precisa.
Não. Assim, não é você quem decide se ele precisa ou não sentar. Entendeu? Ele que tinha que ter a consciência de que ele pode muito bem ficar em pé. Assim, não querendo defender as pessoas, os gerais, né, que usam os assentos indevidamente, mas tem aquelas pessoas que realmente estão cansadas, cara. Entendeu? Já tá, sei lá, 2 horas em pé no ônibus, aí ele senta em qualquer banco que ele vê, ele vai lá e senta no banco do reservado e dorme mesmo, cara, porque ele não aguenta, entendeu? Aí o tizinho olha assim, faz a mesma coisa, fica lá baforando enquanto gosta do cara. Pra ver se o cara acorda e sai. Aí a pessoa acorda, olha, levanta, dá lugar pro tiozinho. O ônibus anda 100 metros, o tiozinho levanta e vai descer.
Aí vem outro e senta no lugar que o cara tava sentado.
Não, então, eu tô falando que tem todos os tipos, né? O cara que senta no assento reservado e não precisa. E tem o tiozão que não precisa sentar, mas ele acha que tipo, é uma obrigação das pessoas. De qualquer forma, não importa se ele precisa ou não, ele acha que é uma obrigação das pessoas levantarem pra ele sentar. Você tem que ter um discernimento nisso aí, entendeu? Se o tiozão realmente precisa sentar, sabe, se a viagem dele vai demorar mais do que um minuto, mais do que um ponto, né, não tem problema nenhum, cara, mas tem uns que sentam de sacanagem mesmo.
Só pra atormentar a vida de quem tá sentado.
É, e assim, também não tô querendo gerar intrigas nem nada, mas se o velho entra num ônibus e tem um banco normal vazio e um banco reservado, cara, ele deveria sentar no banco reservado.
Não no outro banco normal.
É, porque ele tá, não é que ele tá tirando a opção de outra pessoa, mas ele sabe, ele vai sentar no banco normal, aí uma pessoa vai sentar... Não, eu acho que isso não tem nada a ver, né?
Não tem nada a ver.
Será que eu sou preconceituoso por causa disso?
Não, mas eu também concordo com você. Se já tem um assento reservado pra ele, pra que ele vai sentar em outro?
Então, se ele entra e tem os dois bancos vazios, tanto reservado como normal, porra, eu uso o reservado então, cara.
Não custa ele sentar no que é reservado pra ele.
Deixa o molecada brigar pelo outro branco lá, entendeu? Que ele já fica isento da responsabilidade. É, mas os bancos são pra todos, os reservados é só pras pessoas especiais. Pode ser, cara, mas...
Ah.
É o bom senso das pessoas, né, que devia agir aí.
Sim, mas nem todo mundo tem esse bom senso, que irrita muito também.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Eu tenho mania de pegar, quando eu chego em casa, eu tiro tudo do bolso e jogo na gaveta. Só que de vez em quando, eu não coloco na gaveta, eu coloco em algum lugar que eu nunca lembro. Eu vou lembrar, tipo, 7 horas depois. Isso me causa, assim, meio que constrangimento comigo mesmo, eu fico irritado com isso. Porque eu fico horas pensando, não, onde eu coloquei a porra da carteira? Onde eu coloquei o óculos? Eu fico procurando aquela merda durante horas.
Quando não tá no lugar normal que você normalmente deixa, você realmente demora pra achar. Eu tenho, assim, um grande problema com a minha chave e o meu cadeado aqui. Porque pra quem não me conhece, né, eu tenho um sistema... personalizado de tranca aqui em casa, né? Quando eu estou aqui no meu quarto, por dentro eu tranco ele com lápis.
Detalhe, funciona.
Ou a faca, ou o próprio cadeado, né? Que eu deixei ele meio aberto. Por dentro eu tranco assim. Por fora eu só preciso trancar com cadeado. Quando eu tô na rua, eu sou bem sistemático com minha chave. Eu boto ela naquele negócio que prende o cinto, né? E boto dentro do bolso e não tiro, cara. Eu saio com ela, não tenho problemas com ela, não. Quando eu não tenho calça que tem esses negócios de prender o cinto, eu boto no bolso mais baixo que eu tiver, né? Então, se eu tiver uma bermuda que tem um bolso no meio da perna, eu boto lá, né? Se eu não tiver, eu boto no bolso de trás. Dificilmente, só teve uma vez, até recentemente, aí que eu tirei a chave do bolso, que eu deixei lá na casa da minha namorada, e eu cheguei aqui em casa e cadê a chave? Né? Isso me custou uma porta.
Além de te custar uma porta, te custou você ficar trancado.
Não, não fiquei trancado porque eu destruí a porta e entrei.
Ah, por isso que a porta tava destruída aí hoje?
Você não viu que eu troquei a porta?
Eu vi.
Troquei a porta, eu cheguei aqui, a porta tava trancada, eu consegui abrir e a porta ainda tava em pé. Aí o meu irmão, que ele é mais estabanado do que eu, ele foi abrir a porta, ele viu que a porta não abriu, assim, só empurrando com a mão. Então ele foi, sabe, com o pé e a mão junto, assim, ó, puff, e a porta virou gravetos.
Eu vi.
É, você viu como é o estado dela, né? Ainda bem que eu tinha outra lá em cima, que eu ia usar lá em cima, agora eu vou ter que comprar uma nova. E aí eu botei aqui, né, você viu o serviço de engenharia, a fechadura ficou ao contrário.
Detalhe.
Mas foi por um bom motivo, né? Ou era isso, ou ia ter que tirar todos os parafusos de trás dela lá e mudar tudo de novo. Então acho que eu acostumo, em vez de abaixar a fechadura, levantar a fechadura pra abrir a porta. Mas então, meu problema com a chave é justamente aqui em casa. É, no meu ambiente aqui, porque eu costumo deixar os dois juntos, a chave e o cadeado.
Só que você nunca acha.
Não, é assim, eles sempre ficam em algum lugar visível. Aliás, eu estou olhando pra eles agora. Às vezes, como eu sempre tranco o portão, às vezes eu preciso ir lá fora abrir o portão. Então eu tiro a chave do cadeado. Uso a chave e eu boto a chave, se não perto do cadeado, em algum lugar também visível. Só que às vezes eu vou mexer em alguma coisa. Eu tiro uma pasta daqui, mexo numa revista ali, pego o CD e não sei o que. E o cadeado, ele cai em alguma gaveta, ele vai pro sofá, o cadeado some pra algum lugar. E assim, na hora, eu não tenho aquela intenção de botar ele de volta no lugar. Eu olho ele ali no sofá e falo, ah, já sei onde tá. Agora, quando eu preciso sair, quem disse que eu lembro onde é que tá?
Nunca lembro.
Então, assim, já teve dia de eu ligar pra... Teve dia de eu ligar e falar assim, ó, não posso sair porque eu não tô achando o meu cadeado. E eu não posso sair de casa, não posso deixar minha porta aberta. Né? Toda a minha vida tá aqui dentro, eu não posso sair e deixar aberto, ao Deus dará. Já teve, né? Aí você desliga o telefone, senta e fala, eu sou um merda mesmo. Por que que eu nunca guardo esse negócio direito? Né? Aí eu olho pra trás e vejo, ali, tá ali.
A porra do cadeado tá ali.
Aí eu fico olhando pra ele e fico pensando, por quê? Por que você faz isso comigo, senhor? Por que que eu sou assim? Eu preciso de tratamento. Às vezes acontece com a carteira também. É sinistro.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Outra coisa também que realmente eu dou muita sorte nisso é eu entrar pra tomar banho e acabar a porra da luz. Você tá ali debaixo do chuveiro, aquela água quente, bacana. De repente você vai fazer aquele... Desce aquela água gelada em você, você começa a gritar, filha da puta, maldito.
Mas gelada é bom, lava a alma.
Aí você sai do chuveiro ainda, com a cabeça toda cheia de shampoo, com os olhos meio fechados pra não cair shampoo. Aí você olha assim, que porra que aconteceu? Acabou a luz. Aí vem aquele pensamento na cabeça, puta que pariu, me fudi de novo. Eu não dou sorte, toda vez é isso, cara.
Tá com algum problema na sua casa, cara, porque aqui não cai a luz assim, não.
É, tava com problema no disjuntor, parece que dessa vez resolveu.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Outra coisa também que me irrita bastante, cara, esse povo folgado na rua. Você tá de carro, porra, o meio da rua... É pros carros, não pra esse bando de pedestre que é mal educado. Você tá numa rua, dos dois lados tem calçada. O desgraçado faz questão de andar no meio da rua. Parece que é só pra atormentar a vida de quem tá dirigindo.
Isso quando você tá dirigindo, quando você tá a pé, você sempre anda na calçada.
Não, eu sempre no canto da calçada, mentira, não ando no canto da calçada.
Sujo falando mal lavado.
É, mas eu posso falar porque eu tô dirigindo nesse caso, então eu tenho esse direito.
Você nunca viu aquele desenho do Pateta? Quando ele tá a pé, né? É um senhor educado, né? Atravessa na faixa, exige o direito dele de pedestre. Quando ele tá no carro, ele vira tipo um demônio, tá ligado?
Ah, eu já vi isso.
Para no farol, começa a ficar maluco, fica nervoso. É, assim, eu, apesar de saber dirigir, eu dirigi pouco tempo na minha vida, assim. Nunca tive grandes problemas com direção, não. Adorava dirigir.
Eu não sou muito chegado,
nunca
não.
Nunca me irritei muito, não. Você não é chegado porque você não tem carro. Ficar pegando o carro da mamãe.
Tem. O carro da mamãe também é válido.
O carro da mamãe é válido, mas você acabou de falar que não é chegado.
Não sou chegado, dirijo, mas não sou chegado a dirigir. Exatamente por essas coisas, cara.
Eu já peguei trânsito, tá? Tem muitas maneiras de você resolver irritação nesses horários assim ruins, né? Horários que tem trânsito. Eu sacava logo um pacotinho de amendoim, fi.
E lenda. Né?
Bota a música que você gosta e já era. Música que você gosta pra você ouvir, não pra incomodar os outros.
Não, pra você ouvir dentro do seu carro ali, só você. Não pra que nem certos babacas que fazem aí, que chega e estremece as janelas.
É. Quando você tá na rua e vem aquele cara com... Ele não comprou um carro, ele comprou uma caixa de som com rodas. Ele passa com aquele negócio tinindo no seu ouvido Ele quer que a rua inteira escute a porcaria de música que ele tá ouvindo. Mas ele tem amigos. Ele encontra com outro cara que também tem um carro, que também tem uma caixa sobre rodas. Aí os dois ficam lá com o som ligado. Um ouvindo uma música, outro ouvindo a outra. E eles não conversam, eles estão gritando um com o outro. E aí, beleza? Eles estão gritando um com o outro, aquele som, um pior do que o outro tocando. Você já não tá entendendo mais nada. A vontade é realmente de, sei lá, dar um tiro na própria cabeça, né? Isso é uma falta eu acho, falta de educação. Isso me irrita demais.
Eu acho até falta de respeito com o próximo.
É, e pra saber quem é que botou respeito na cabeça deles.
É, mas saber se eles têm respeito realmente, né? É,
hoje em dia, como dizem, hoje em dia a molecada tá toda...
toda bagunçada. É,
mas as meninas...
Outra coisa que me deixa muito irritado, cara, é me deixar falando, me deixar no vácuo, ou não me atender, sabendo que eu tenho que falar alguma coisa. Já passei por situações de, tipo, eu ligar pra pessoa não atender. Aí eu mando uma mensagem, a pessoa retorna a mensagem, e eu ligo de novo, ela não me atende.
Ah, foi dessas aí que você terminou o namoro, né?
Foi numa dessas que eu terminei o namoro.
Assim, a gente não tem certeza se esse podcast vai ser publicado primeiro do que o outro. Então, assim, se o outro... Se esse for o episódio 3, você escutou um episódio 2, você que tá ouvindo vai saber do que se trata. Se esse é um episódio 2 e a gente publicar o outro podcast no episódio futuro, aí você vai entender do que estamos falando.
Mas foi um dos casos também, mas isso me deixa muito puto, cara. Se eu discutir com você hoje e, tipo, porra, eu te ligar pra gente trocar ideia pra se acertar, me atenda, não me deixe falando. Porque eu vou ficar mais puto ainda e vou falar mais merda ainda.
É, mas a gente fica meio irracional com isso, né? Porque a gente não sabe se a pessoa realmente pode atender, a gente não sabe como é que tá o sinal de celular.
Sim.
Aqui no Brasil a gente não tem o costume, né? Nos Estados Unidos, pelo menos pelo que eu vejo, assim... Embora filmes não sejam uma boa referência, mas eu tenho relato de pessoas que passaram um tempo lá ou moram lá. E é assim, cara. Quando você não atende o telefone, cai na secretária. As pessoas deixam muitas mensagens na secretária.
Sim.
Né? Então, aquilo acontece mesmo. A pessoa chega em casa, ela começa a ouvir as mensagens que foram deixadas no telefone. Aí ela responde ou não. Vai, né? Aqui no Brasil não tem essa, assim. Quando o telefone cai na caixa postal, você já desliga. Até porque a mulher avisa, né?
Sim.
Essa mensagem, você pode deixar a mensagem após o sinal e provavelmente vai ser cobrado de você essa mensagem, né?
Por isso que a maioria não deixa.
É, não sei se é coisa de costume também, que eu sei que tem que não cobra, né? Eu lembro que... Eu acho que telefone fixo, pelo menos a minha aqui, não cobra você deixar a mensagem na caixa postal dos outros. Até porque é um sistema muito ridículo, assim. Você liga, toca 20 vezes, você já tá irritado. Aí depois cai na caixa postal, né? As pessoas não sabem deixar mensagens. As pessoas aqui no Brasil não tem costume de deixar gravações. Então eles botam qualquer coisa. Botam música do Michel Teló. Botam frases assim do tipo... Você tentou ligar pra mim, mas eu não estou. Deixe uma mensagem... É isso aí. Aí, tipo, ele nem termina de falar, corta, né? Porque tem um tempo limite pra pessoa gravar a mensagem. E as pessoas também não sabem usar muito bem a caixa de mensagem. Porque eles vão falar uma frase que deveria ser um recado do tipo, me liga, ou tipo, olha, estou em tal lugar, quando você chegar me atende. Não, eles começam a discutir, entendeu? Por que você não está em casa? O que está acontecendo? Atende o telefone. Pra que tem essa merda? Blá, 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 blá. Aí, né? E a mensagem vai ser cortada em algum momento aí. Então, a mensagem que ele deixa normalmente também não serve pra nada.
Na maioria das vezes nunca serve pra nada. Parece que fazem só pra, sei lá, só pra fazer bonitinho.
Como assim? Não entendi.
Deixa aquela mensagenzinha ali só pra falar que deixou alguma coisa, entendeu?
Sim, mas eu falei dos dois. Eu falei da pessoa que grava a mensagem pra quem vai deixar a mensagem no telefone. E da pessoa que fala que vai deixar a mensagem, que ela às vezes não fala nada com nada também na mensagem, entendeu?
É bem esse negócio que você falou mesmo, falta de costume.
Eu acho que seja isso, né? A gente não tem esse costume. Até porque, vamos ser razoável, né? Eu lembro que no meio dos anos 90, cara, aqui na minha rua, eu acho que duas pessoas tinham telefone.
Caramba.
Porque tinha o orelhão, era assim, era sempre a fila pra usar o orelhão.
Que era orelhão de ficha na época.
É,
né?
Tinha de ficha mesmo, né? Mesmo na época do cartão. Eu lembro aí dos cartões. Tem até hoje, né? Cartões de 100 unidades, de 150 unidades, sei lá. E a pessoa começava a passar a receita de bolo no orelhão, entendeu? Você não lembra aí da época das chavinhas?
Ou se lembra.
Era neguinho saindo de casa meia-noite pra ir pro orelhão e ficava até as 5 da manhã no chat amizade.
Sem comentários, né?
Era gente ligando pra Europa. Ligando aí pro interior pra falar com os parentes, pra falar com a namorada.
Era muita bagunça.
Não, era só chat amizade.
Eu fui um exemplo prático disso. Quantas noites eu não virei no chat amizade?
É, não lembro o nome de ninguém agora, né?
Pior que não.
É, pois é, tempo perdido, né?
Muito tempo perdido.
Renato Russo tava certo, cara. E há tempos.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Cara, minha mãe, ela se irrita com pouca coisa, é incrível. Se ela pedir pra fazer alguma coisa, você ficar enrolando, ela já começa a xingar.
Sua mãe tem.
Taca peste, não faz porra nenhuma, febre do rato.
Taca febre do rato, menino. Nossa, chegando na casa da sua mãe na hora do almoço, você senta na cadeira. Nossa, tá um cheiro bom aqui, né? Ela já aponta o dedo na sua cara pra comer na sua casa.
É desse jeito mesmo. É.
Se ela escutar esse podcast, nós estamos mortos.
Tem que rezar pra você escutar.
Meu pai também é uma pessoa meio impaciente, assim, com as coisas, né? Ele se irrita muito fácil quando as coisas demoram muito também, né? Você vê, pelo que a gente tá falando aqui, a maioria das coisas que irritam tem a ver com paciência, né? Tem a ver com esperar. Então, assim, meu pai, sei lá, ele vai num lugar e tem um negócio marcado pras 9 da noite, por exemplo. Um jantar, eu lembro lá que no aniversário da minha sobrinha, a gente tinha marcado pra cortar o bolo 7 da noite. Deu 7:30. Meu pai não fala nada, ele simplesmente virou, entrou no carro, ligou o carro.
E foi embora.
Não, ele ia embora. A esposa dele já tava entrando no carro. Eu, opa, peraí, que foi? Onde é que vocês vão? Eu vou embora pra minha casa. Não, peraí, a gente já vai cortar o bolo. Esse negócio tá demorando demais. Não, pai, peraí, fica aí. Né, eu tive que... Né,
persuadiu.
Implorar pra ele ficar. Fica aí, pai. Eu já vou cortar o bolo da menina. Aí ele fica com aquela cara de sério, né? Olhando assim. Não, porque ele tá vendo que você fala que vai cortar em 5 minutos, mas você sabe que vai demorar mais meia hora. Então ele fica lá olhando assim, só. Ele deve maquinar na cabeça dele, né? Por que, senhor? Por que que isso tá acontecendo comigo? É, porque meu pai é uma pessoa muito prática, assim, né? Se ele acorda e ele quer fazer alguma coisa, levantar uma parede, chupar cana, sei lá, qualquer coisa, ele acorda e vai fazer, entendeu? Ele não fica postergando. Então ele tem essa coisa muito... Não diria nem que seja de impaciência, né? Ele é muito prático, né? Ele é muito decidido quando ele vai fazer as coisas.
Quando ele quer fazer alguma coisa.
É, aí tudo,
né?
Que atrapalha, irrita.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Uma coisa que me irrita também é o meu gato. Cara,
puxa, o gato.
Que gato chato que eu fui arrumar, velho.
Além de ser grande, gordo e preguiçoso.
Não, assim,
né?
Eu não entendo algumas manias dos animais. Mas eu sei que é assim, por exemplo. Eu boto comida pro meu gato. É, hoje eu sei que se eu encher a tigela de comida, ele não vai comer tudo. Ele vai comer aquela parte de cima e o resto vai ficar lá até apodrecer, cara.
Cusão.
Ele não come. Então, ele é muito desesperado. Então você bota comida. Eu boto pouco. Quando eu boto pouca, ele já não come. Ele olha pra tigela e fala, o quê? Você tá tirando? Você vai ter que botar mais aí pra mim comer. Ele precisa de um forro de comida na tigela pra ele comer o que tá no meio, porque o que encosta na tigela ele não come.
Cachorro.
E se eu for na cozinha, se ele vê que eu fiquei um minuto na cozinha, ele é tipo fantasma, assim, né? Uma hora você olha pra trás, não tem nada ali. Quando você olha de novo, ele tá lá, deitado, esparramado no chão.
Tipo, e aí, você não vai me dar atenção?
Se você não olhar, é capaz de você chutar ele. Né? Já fiz isso uma vez, assim, perdoe-me, né, os protetores dos animais, mas já chutei ele, assim, sem querer. Porque eu viro pra trás, vou abrir a geladeira, ele tá no meio, ele tá entre a geladeira e o fogão, porque ele sabe que em algum momento eu vou ter que passar ali. É estratégico, cara. Você tá de costas, com o canto do olho, você percebe que tem alguma coisa ali. Ele sabe exatamente onde ficar pra ser percebido. E se mesmo assim não funcionar, daqui a pouco você tá sentindo alguma coisa nas suas pernas. Tá sentindo alguma coisa passar nas suas pernas. Aí.
Que gato.
É, aí se eu estiver fazendo alguma coisa na cozinha que é do gosto dele, não tem jeito, cara. Eu dou uma pisa no chão, sai daqui. Aí ele sai correndo por uma porta. Aí quando você vira pra mexer de novo, ele tá na outra porta já. Ele deu a volta na casa inteira e já tá ali te olhando, né? E começa a miar. Eu não entendo meu gato, eu acho que ele precisa de um psicólogo. Isso quando ele não vem aqui. Eu tô sentado no sofá e ele já tomou várias broncas porque ele vem arranhar o sofá, né? Ele vem olhando pra minha cara, ele vê que eu tô olhando pra alguma coisa. Por exemplo, assim, eu tô olhando pro computador. Então ele fica olhando pros meus olhos pra ver se eu estou olhando pra ele. Então ele acha que eu não estou vendo ele. Aí ele passa de mansinho, aí ele vai subindo no braço do sofá, aí começa a puxar o sofá. Quando eu viro a cabeça, ele é burro, né? Ele é burro não, né? As unhas dele são um pouco grandes assim, então ele tenta fazer aquele movimento de soltar do sofá, sabe? Ai, preciso sair daqui, droga, droga, droga.
Droga, droga.
É, porque aí eu ameaço ele com chinelo, assim, né? Eu pego o chinelo, assim, eu vou ameaçar ele ali. Droga, 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 eu não consigo sair. Por que, senhor? Por que? Corta minhas unhas, patrão.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Ó, cara, quando eu vou fazer café, tudo aqui em casa é meio que personalizado, né? Então, assim, eu não tenho um bule do tamanho certo do coador. Então eu tenho que usar o sistema apoia com a faca.
É, eu conheço esse sistema.
Então eu boto, eu tenho aquele potezinho, né? Aí eu boto a faca assim, boto com a dor em cima. De tanta minha namorada encher o saco, hoje eu faço o quê? Eu boto o açúcar na água primeiro. Antigamente eu botava o açúcar depois. Agora eu boto o açúcar primeiro. Então eu apoio lá o coador, né? Boto o filtro dentro, ponho o pó, aí vou jogar água. Só que assim, às vezes você vê que, não sei se o filtro tá um pouco dobrado dentro, não sei o que acontece, às vezes fica muito devagar. Então você tem que ir jogando a água mais devagar, né? Porque senão vai transbordar. Mas aí você fica, e se eu jogar um pouquinho mais, não vai transbordar. Aí você vai jogando e transborda, e cai, e mela tudo. Aí o que, que eu faço? Eu termino de jogar água assim, eu sei, já deu merda. Meu café já foi pro saco. Eu já perdi o café, já tá. A pia já tá enchendo de borra de café, mas eu termino de jogar água, aí eu olho, aí eu dou uma palmada assim nas coisas, cai tudo dentro da pia.
Puta que bosta.
Irritadíssimo. Essa é a hora, cara, que eu acho que se alguém aparecer. É a única hora que eu acho que se alguém aparecer e me der bom dia, eu vou realmente responder.
Com grosseria.
eu realmente não vou estar bom para responder. Isso acontece muitas vezes. Eu acho assim que eu tô dando dinheiro de graça pros produtores de café, cara. Porque o que eu perco aqui de pó de café e açúcar, o negócio é sinistro.
Você é zoado, gordo.
Aliás, daqui a pouco eu preciso fazer um, porque o que eu tinha aqui acabou. É, tinha coisas assim que me irritavam, por exemplo, você tá usando o MSN, aquelas pessoas que usavam GIF.
Eu não sabia que te irritava, cara.
Por que não te irrita?
Não.
Uma coisa é você estar conversando com a pessoa e de repente ela manda um GIF que significa algo. Seja uma brincadeirinha, seja uma coisa engraçadinha, até aí tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que elas vão escrever alguma coisa e todas as letras são um GIF animado.
Isso realmente irrita.
Então você
cara.
Não entende nada que a pessoa está escrevendo, porque cada letra é um é um mosaico, é uma obra do Da Vinci, cada um, além dele ficar piscando e brilhando. Então, assim, eu olho assim, quando eu vejo dois, três em sequência, eu já falo logo, ó, se você quer continuar conversando comigo, não pode usar GIFs. Se você quiser usar,
por favor.
Se você quiser continuar usando GIFs, a gente não vai conversar mais por aqui. Então, eu tô pouco me fudendo porque a pessoa tá pensando. Sabe, você tá conversando com a pessoa, eu não tenho que ficar vendo animação, eu não tenho que ficar vendo desenhinho. Eu não faço isso com as pessoas.
Pô, eu quero ver animação, assistir um desenho de animação, vai se fuder, caralho. Para de me mandar essas merda.
Pois é meio chato, assim. Até porque você não consegue ler nada, cara. Tem um P que solta borboleta, aí tem um A que abre as asas, assim. Puta, cara, é muito chato mesmo.
É irritante, realmente.
Teve uma colega, assim, que eu fui... Ela ficou meio que cismada, né? Ai, mas... Né? Ela achou que eu não queria falar com ela. Falei, não é que eu não quero falar com você, querida. É que quando a gente conversa pelo MSN, não dá. Tudo que você bota aí fica pulando na minha cara. Então eu prefiro não conversar com você por aqui. Ah, mas não tem mais por onde a gente conversar. Paciência.
Paciência, a gente fica sem conversar.
Paciência. Não, mas aí depois ela mudou, cara. Ela tirou, entendeu? Ela entendeu que realmente aquilo irritava, entendeu? Aquilo não era legal de usar. Eu sou até um pouco tolerante com pessoas mais novinhas, né? As crianças aí, eu tenho as meninas da praia, né? Eu converso com elas, então elas usavam bastante antes também. Agora não, cara. Agora até que elas maneiraram, né? Elas são novinhas ainda, tem, né? São crianças ainda, mas elas já pararam com essa putaria aí também.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Uma vez eu tava na escola e tinha uma das meninas, que era do grupo assim, né? Ela tinha viajado, não sei, ela sumiu uns meses. E quando ela voltou pro colégio. Só que assim, ela voltou parecendo um menino.
Vixe.
Ela tinha o cabelão, essas coisas. Ela voltou usando roupa larga. Ela tava um pouco mais gordinha. Usando roupa larga, cortou o cabelo, né? É assim, eu nunca tive muita intimidade com ela, mas a gente sempre levou tudo muito na brincadeira, né? O grupo. Então teve uma hora assim, sim, que eu fui falar com ela. Eu falei, nossa, você tá parecendo um menino. E eu passei a mão no cabelo dela, sabe? Só dei aquela puxadinha assim, né, no cabelo que fica da frente, né? Só passei assim. Ela olhou assim e falou assim, eu não gosto disso. Cara, na hora eu senti assim um desafio, entendeu?
Tipo, fudeu.
Não, eu senti um desafio. Eu fui lá e mexi no cabelo dela de novo. Cara, ela ficou puta da vida. Porque eu entendi o seguinte, ela percebeu, ou outras pessoas também já tinham comentado com ela, que ela tava muito esquisita. Ela era uma princesa, cara. Ela era uma menina linda, assim. E assim, ela não ficou feia, mas ela ficou muito esquisita com esse novo estilo dela. E eu acho que outras pessoas devem ter comentado. Então essa coisa de eu brincar com o cabelo dela, que ela tinha cortado, já tinha deixado, devia ter deixado ela irritada. Mas quando ela veio falar pra mim que aquilo irritava ela, eu senti assim, um desafio. Tipo, não é possível que você esteja mesmo se irritando porque eu fiz uma coisa tão ridícula. Aí eu fui lá e fiz de novo.
Aí ela perdeu a linha.
É, ela falou de um tom sério, sabe? Apontando o dedo na sua cara. Não faça mais isso. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E assim, eu sei que eu faço isso às vezes. Às vezes eu insisto em algumas brincadeirinhas que as pessoas já não acham mais graça.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
Eu tava no terminal, Santo Amaro, e era assim, cara. Eu não lembro qual era o valor, digamos que seja R$3. A gente tava voltando do centro, eu acho. Eu não lembro. Era eu e mais dois, né? E mais dois. Que você até conhece. Cara, eu tinha R$3 pra me comprar 1 quilo de feijão. Não, é assim. Eu ia chegar em casa e ia comprar o feijão. Né? Essas coisas. E o pessoal começou a fazer uma vaquinha lá no terminal Santa Mara pra comprar qualquer coisa, não sei se era cerveja. Aí chegou pra mim e falou assim, ah, Max, descola aí esse dinheiro aí, vamos comprar whatever, cerveja. Eu não, cara, não posso gastar esse dinheiro. Não, cara, vamos comprar cerveja. Eu, cara, não posso gastar. Ah, mano, não fica me guilhando o dinheiro aí não, né? Aí eu falei, porra, cara, eu não posso gastar, eu preciso comprar feijão com o dinheiro, pô. Aí ela olhou sério pra mim assim. Ô, mano, você quer feijão, mano? Te dou 1 quilo lá da minha casa, cara. Aí eu fiquei puto, cara. Mas precisa do seu feijão não, cacete. Eu tenho dinheiro pra comprar essa merda. Não vou gastar essa merda com cerveja. E assim, eles me zoaram muito tempo com isso.
Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
É, cara, não tem jeito. Tem coisas que sempre vão te irritar, por mais bobas que pareçam, as que têm motivo e as que não têm motivo. É difícil você mudar o jeito como você vê as coisas, né, do dia pra noite. Vai muita coisa de costume. Eu podia ficar falando aqui sobre várias coisas mesmo que me afetam, né? Que me deixam estressado, que me irritam assim só de ver, só de pensar. Mas cada um tem lá os seus limites, né? A ideia é que todo mundo saiba controlar isso, né? Seja justo, sabe? Se irrite com coisas que realmente fazem mal, seja na questão de educação das pessoas, seja em exageros, seja uma forma de você corrigir algum problema. Por exemplo, quando você fica irritado, quando você perde a chave, se você for um pouquinho lógico, se você parar um pouquinho para pensar, talvez isso seja o que você precisa para parar de perder a chave, entendeu?
Entendi. No meu caso, eu só preciso ser um pouquinho mais tolerante e começar a entender um pouquinho melhor, digamos assim,
Esperar elas
as
falar, né?
desculpas das pessoas.
Senão você vai terminar outro namoro por telefone.
Bem provável.
Daqui a pouco você tá recebendo SMS, assim, entendeu? Tá mandando SMS aí. Eu terminei com você, fi. É Britney Spears, entendeu?
Eu já fiz isso.
Termina por fax. Cara, terminar o podcast com música da Britney Spears é foda, hein?
Ah, coloca um Hans de aí então.
Pois é, né? Até a próxima.
Até a próxima, galera.
É, seu otário.
Eu sou bom, cara. Eu sou bom.
Você é bom. Você é uma bosta de
Picture, broken homes and broken bones. Yeah, broken bones.